Olá, boa tarde a todos. Estamos começando o Paddock especial de carnaval ou de não carnaval, em plenas 16h no horário de Brasília. Sejam todos bem-vindos para essa edição de um programa que vai falar sobre a Fórmula 1 e tudo o que está acontecendo envolvendo a principal categoria do automobilismo mundial. Eu sou Vitor Martins e estará comigo Evelyn Guimarães e também Rodrigo Berton para falarmos tudo dos assuntos e vamos pegar pelo assunto quente do momento. A FIA acabou de soltar uma nota, um comunicado, que fala que terá uma reunião de emergência nesta terça-feira para discutir a crise na Ucrânia, a guerra, o ataque, o conflito entre Rússia e Ucrânia e a possível exclusão de todos os elementos russos, incluindo os pilotos, o que pode, claro, afetar a participação de Nikita Mazepin na Haas e, eventualmente, até a própria equipe. Evelyn Guimarães, boa tarde, tudo bem?
Opa, tudo bem, Vi, boa tarde. É o horário deixa a gente um pouco confuso e com tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, mas boa tarde, Vi, boa tarde, Rodrigo Berton, boa tarde aos nossos paddockers de carnaval. Queria uns confetes aqui, né, umas coisas assim, ok, um mini bloquinho, mas tudo bem. Então, a Fórmula 1 pegando fogo hoje, né, já veio o comunicado da Federação da Ucrânia pedindo que a FIA faça exclusão num movimento que começa com a FIFA e vai se estendendo, né, até chegar também na Federação de Automobilismo. Acho que não poderia também ser diferente, acho que em algum momento vai ter que se posicionar de alguma forma, né? Aquele comunicado do GP da Rússia foi muito em cima do muro, muito de uma forma muito cômoda, mas agora as coisas começam a pegar. Acho interessante, acho que tem um grande risco dessas licenças serem realmente suspensas. Vamos ver como é que isso se desenrolar disso amanhã, né? Mas acho que a FIA vai ser obrigada a se posicionar de alguma forma, e eu estou muito curiosa para entender como eles vão fazer isso, porque tradicionalmente existe sempre o pé atrás, né? Sempre uma coisa, calma, a gente vamos respirar aqui um pouquinho, como foi mais ou menos aquele comunicado sem vergonha com relação ao GP da Rússia na semana passada, né? Então esse é o assunto mais quente desse início da semana, além dos testes e tudo mais na semana passada.
Vamos destrinchar logo mais tudo que está envolvendo a questão Rússia e Ucrânia e como ela afeta o esporte a motor. Rodrigo Berton, boa tarde, o seu comentário inicial.
Boa tarde, Vitor, Evelyn e todos os nossos amigos aqui do Paddock GP, que já estão aqui deixando like e se inscrevendo no canal. O meu destaque também é baseado nesse assunto sobre GP da Rússia, Nikita Mazepin, os pilotos russos. A minha preocupação é o precedente que isso vai abrir diante desse banimento dos atletas russos, dos pilotos russos, diante de países que também estão envolvidos em conflitos atualmente. Então, vamos esperar para ver o que eles vão fazer com a Rússia e o precedente, a porta que vai abrir diante de tudo isso. Porque se abrir para a Rússia, obviamente, eles vão ter que começar discussões sobre outros também, outros países também que estão em situação de conflito. Vitor?
Você participa do nosso Paddock GP mandando sua mensagem aqui no chat do YouTube. É sempre importante contar com você nesse alalaô que quase não existe, a não ser em festas privadas. Tome cuidado, hein? Evelyn Guimarães, falamos já agora há pouco sobre essa questão e você citou bem que tudo começou na quinta-feira passada, quando a FIA acabou soltando um comunicado de não cancelamento, né? Não havia a palavra cancelada em si. Foi na quinta ou na sexta-feira, já não me lembro mais, acho que foi na sexta-feira.
E não na sexta.
Então, aí também começou a surgir a questão, porque é impossível correr nas circunstâncias. É claro que é impossível correr nas circunstâncias atuais. Mas a coisa foi degringolando ao longo do final de semana e algumas medidas foram tomadas, sobretudo pelos governos europeus, para diminuir a influência russa, influenciar na queda do rublo. Está lá no chão a moeda russa, muitas decisões econômicas e sanções foram aplicadas, e aí na segunda-feira também, nas primeiras horas, ficou uma especulação do que aconteceria, por exemplo, no mundo do futebol, já que República Tcheca, Suécia e Polônia haviam comunicado que não enfrentariam a Rússia nas semifinais e final da parte que cabe a elas na decisão da europeia, para ver quem vai compor a chave europeia final para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Agora há pouco também teve um comunicado da FIFA e da UEFA dizendo que a Rússia está suspensa e que, portanto, nesses países o emparceramento da chave não vão precisar enfrentar a Rússia. E aí também foram suspensas equipes russas, foram suspensos patrocínios russos. Então tudo está sendo cortado para o lado de Moscou. E na esteira disso, Evelyn, veio o comunicado, né, da Federação Internacional de Automobilismo, dizendo que amanhã haverá uma reunião de emergência para tratar do assunto. Como também se manifestou o Comitê Olímpico Internacional, do qual a FIA é signatária, e o Comitê Olímpico também vai na linha do banimento da Rússia, é bem provável, Evelyn, que amanhã, na verdade, seja uma confirmação de que os pilotos russos, no mínimo, não poderão correr com a bandeira russa, mas eu creio que a decisão vai muito além e que eles serão proibidos de correr em qualquer uma das categorias, o que afeta decisivamente na Fórmula 1 Nikita Mazepin e também, eventualmente, se houvesse qualquer problema com Fernando Alonso ou com Esteban Ocon, Daniel Kvyat, que é o piloto reserva da Alpine.
É muito verdade. É um resultado de uma enorme pressão que se faz hoje na comunidade internacional. Todo mundo tendo de se posicionar, tendo de se colocar contra a Rússia nesse momento. Então, em todas as esferas nós estamos vendo isso, né? Desde as sanções impostas pela União Europeia, querendo esmagar, né, e tentar limitar, restringir o quanto for possível ali a parte econômica, enfim, tudo. E aí você tem a FIFA, você tem outras entidades também muito fortemente ali contra a Rússia. Ah, não vou jogar. O Vettel, por exemplo, falou, eu não... Nessa mesma linha, né, das equipes das eliminatórias que não querem enfrentar a Rússia aí na repescagem e tudo mais, aconteceu na Fórmula 1, né? Os caras que falaram, por exemplo, o Vettel foi muito contundente. Eu não vou correr na Rússia, eu acho um absurdo correr na Rússia. O Verstappen também falou sobre isso. Enfim, então já existe um movimento muito grande, né? Aquela reunião suspendendo a corrida, né? Em nenhum momento, como você lembrou, foi falado em cancelamento, embora muitos veículos internacionais entendam como um cancelamento, mas o que estava escrito lá é que naquele momento, agora, não tem como, é impossível sediar a corrida. Então, se a corrida fosse domingo, seria impossível, né? Mas não quer dizer que isso seja, vai ser levado isso a cabo. Mas, de qualquer forma, a coisa vai se apertando, vai se afunilando, e vai chegar o momento em que a FIA vai ser obrigada a fazer isso. Não acho que é aquilo que eles fariam sem essa pressão toda, né? É o que você falou. Então, assim, vamos colocar uma... Vai poder correr sem a bandeira ou alguma coisa nesse sentido, mas isso vai ser pouco frente à pressão que está se instaurando no mundo inteiro sobre isso. Então, assim, eu acho que, assim, na minha opinião, pelo que a gente está entendendo do que está rolando dentro da... Né, entrevistas e tudo mais, a FIA vai ser colocada contra a parede, vai ter que falar, não vai correr, e isso vai se estender a todos os pilotos nesse momento, como um bonde que está passando aí por todo mundo. Acho que o que o Bertão falou no início, que foi quando eu falei sobre você, eu estava muito curiosa sobre isso, exatamente, é o precedente, né? Porque aí você tem outros países, outras questões aí relacionadas à invasão, a outros conflitos em outras praças em que a Fórmula 1 visita, que simplesmente ninguém falou nada, nunca se falou nada, né? Afinal, a Fórmula 1 correu na Arábia Saudita, a Fórmula 1 correu no Azerbaijão, a Fórmula 1 correu no Bahrein, enfim, todas essas coisas que a gente sempre fala, e são países que têm algum tipo de conflito maior ou menor grau, e que talvez não tenha a exposição que está tendo hoje a questão da invasão da Ucrânia. Né? Não que isso seja mais ou menos importante, mas é a questão do quanto sensibiliza, do quanto as coisas tem, né, tem notoriedades diferentes. Mas é isso, vai abrir um precedente e acho sim que a FIA vai partir para uma coisa mais parecida com o que está acontecendo com outras entidades e proibir realmente os atletas, os pilotos, os esportistas russos aí.
Até porque hoje, inclusive, né, pouco se fala que Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita bombardearam a capital do Iêmen, Sanaa. Só vale para quando é da Europa. O que acontece também em outros conflitos, mundo afora, não é contado nunca, sim, porque Israel e a Palestina também não conta. Rodrigo Berton, vamos ver então como que desenrola tudo isso, mas provavelmente não teremos Nikita Mazepin, e aí é possível que Pietro Fittipaldi entre no seu lugar na Haas.
Gunther Steiner já disse que o Pietro é o primeiro na fila, caso o Nikita Mazepin não possa correr, e é o que vai provavelmente acontecer ali no GP do Bahrein, apesar de que eu já começo a duvidar de que a Haas vá alinhar um carro na primeira corrida da temporada, no momento que o vizinho espera eu entrar no ar para ligar a Makita. É uma alegria. Ele estava quieto o dia inteiro, eu entrei no ar e ligou a Makita, desculpem, mas eu acho que a Haas, com problemas financeiros, não vai conseguir alinhar os carros para muitas etapas, caso ela não solucione esse problema. Eu não acredito que o Pietro chegue com um aporte financeiro grande para a equipe, tal qual o Nikita tem, mas eu acho que pelo menos para a primeira corrida, nessa primeira perna de corridas no Bahrein e na Arábia Saudita, o Pietro vá correr no lugar do Nikita. Sobre os conflitos, Vitor, está se criando também ali mais para o lado da Ásia uma outra situação que vai exigir a atenção da Fórmula 1, que é a China se engraçando com Taiwan. Situação de Guan Yu Zhou, como é que vai ficar?
Pois é.
Aí só uma pressão muito grande, como está acontecendo agora, né, Dê? Que é o que basicamente a gente estava falando até do que você abriu sobre os precedentes, né? Então, assim, o que vai chamar mais atenção, né, hoje é esse conflito, e ok, tudo tem grande importância. Né? Mas é uma reação que está acontecendo hoje e que é uma reação em cadeia. Será que vai acontecer o mesmo China-Taiwan? Será que vai ser dessa forma, sensibilizando tanta gente? Então, assim, é muito interessante todos esses movimentos. Eu acho que são necessárias algumas ações, são necessárias algumas também sanções e etc., mas isso também tem que valer para todo mundo, né? Não pode ser uma coisa. Eu vi alguém falando no Twitter, desculpa, não vou saber quem, não vou lembrar agora, que contou que em algum momento um atleta argelino se recusou a competir contra alguém de Israel, porque era por causa da toda aquela situação da Palestina, e esse atleta foi suspenso. Hoje é o contrário, né? Os países não querem. Se colocaram, não vou jogar contra a Rússia, não vou, e a Rússia foi suspensa. Então, assim, sabe, então, o mundo também tem essas incoerências, né? E é o que está acontecendo. Mas acho que a FIA, voltando para a nossa questão aqui, eu imagino que a FIA vá seguir as grandes entidades e realmente se posicionar muito fortemente nesse sentido.
E ontem aconteceu também, já na Copa do Mundo de Esgrima, a equipe da Rússia enfrentaria a equipe da Ucrânia. A Ucrânia não quis enfrentar, abandonar a disputa. Já tem também esse conflito, já reage no mundo do esporte. O mundo do esporte sempre acaba reagindo sobre isso. A gente já tem atletas do tênis exigindo também uma postura da associação. Então, provavelmente vai respingar e muito no esporte motor já nos próximos dias.
O próprio emparceramento da chave europeia nessa final de repescagem para a Copa do Mundo impedia que Rússia e Ucrânia estivessem na mesma chave, justamente porque havia já um conflito estabelecido entre os dois países, que culminou agora com essa invasão russa ao território ucraniano. E pegando um gancho nisso, nós temos também uma outra situação, Evelyn Guimarães, porque a Andretti já vinha falando que queria fazer uma equipe na Fórmula 1, tentou comprar a Sauber, e aí não deu certo. Na semana passada veio o papo de que queria formar a 11ª equipe nascendo do zero. A FIA deu um pouco de ombros em relação a isso, mas com essa questão da Haas, já se faz uma ilação e uma relação, né? Porque se a Haas não puder correr, está lá o Michael Andretti esbanjando satisfação e dinheiro para falar assim, olha, eu posso ser a salvação. E ele declarou no final de semana agora, lá em St. Pete, onde teve a primeira etapa da Indy, e é uma das categorias que o Michael tem equipe, uma bela equipe estruturada, inclusive, dizendo que ele falou já milhares de vezes com o Gene Haas para uma compra da equipe. Me parece que seria a salvação, né, Evelyn? E o único caminho compreensível para o momento que vive a equipe Haas.
É verdade, porque por mais que o Gunther Steiner tenha falado muito sobre isso lá em Barcelona, garantindo que a equipe não corre riscos, mesmo perdendo o enorme patrocínio vindo do pai do Mazepin, não é assim, né? Não é assim, porque no ano passado ele foi muito contundente falando várias vezes sobre isso, que se não fosse o patrocínio, se não fosse o caminhãozinho de dinheiro que o Mazepin colocou na equipe, a equipe não existiria mais. Então, qual é a diferença do ano passado para esse? Eu gostaria muito de entender. Mas é claro que eles vão sempre dar essa floreada e falar, não, tá tudo bem e tal. Ele ainda disse lá que tinha ligado para os caras, falou com o Gene Haas, falou, beleza, tá tudo certo. Fica tranquilo, vamos correr com o carro branco, mas não é bem assim, né? Não é bem assim que as coisas são. É claro que o Gene Haas tem muito dinheiro, né? A gente já falou várias vezes aqui, ele não tem. O esporte a motor não é a principal fonte de renda dele, né? Ele é um cara empresário nos Estados Unidos, industrial, enfim, várias coisas, mas ele não quer colocar o dinheiro do próprio bolso na Fórmula 1, porque ele sabe que as coisas são bem diferentes lá na Fórmula 1. Então, me parece o melhor cenário para o Andretti entrar, né? Já se falou-se muito no final de semana também sobre um possível acordo já feito entre Andretti e a Renault, né? Por isso a Renault foi tão contundente, falando, não, vamos deixar o Andretti entrar, venham e tal, e a gente vai apoiar uma parceria, talvez, mais para frente. Então, eles deixaram totalmente a porta aberta, né? E foi o que saiu na imprensa, que o Andretti já tinha realmente esse acordo com a Renault. Então, assim, ele está muito, muito afim de entrar na Fórmula 1 e talvez esse, de forma completamente inesperada nesse momento, realmente as conversas retomem com o Gene Haas. E não é louco pensar isso, na verdade. Não é louco, porque faz todo sentido. Né? Equipe totalmente americana, né? Seria uma coisa bem, bem interessante. O Mário Andretti falou que toda a estrutura já está pronta em Indianápolis, possivelmente vai ter uma sede na Inglaterra, e que assim que a aprovação chegar, as palavras do Michael Andretti, né? Os caras começam a trabalhar no dia seguinte para a Fórmula 1. Então, assim, já tendo um know-how, por exemplo, da Haas, né? Ainda que seja a Haas, mas você tem pelo menos alguma coisa da Haas, faz todo sentido, né? Então, assim, ainda espero ver Andretti e Haas na Fórmula 1. Acho que seria um nome lindíssimo para o Andretti entrar de vez na Fórmula 1. E aí, os caras lá na Fórmula 1 vão ter que engoli-lo, né? Porque tem muita gente que está contra essa 11ª equipe, né? Possivelmente.
E, Berton, o Michael começou também a dar uma pressionada. Escuta, vocês precisam decidir, eu tenho um mês para isso.
Demora, as coisas demoram, ele precisa construir uma fábrica, né? Ele precisa construir uma fábrica, ele não vai construir em um ano. E aí é um jeito também dele começar a pressionar a Fórmula 1 para dizer, olha, eu tô aqui, eu tenho dinheiro, eu tenho estrutura. O Mário Andretti assumiu meio que um papel de relações públicas desse projeto, né? Até para não desgastar a imagem do Michael Andretti, o Mário, que é aniversário dele, se não me engano, hoje, inclusive, ele tá assumindo esse papel de relações públicas da entrada da Andretti na Fórmula 1, tá falando muito, foi ele que disse, inclusive, sobre o acordo da Renault, tá no Instagram do Grande Prêmio, eu coloquei até a arte aqui com a fala dele, temos um acordo formal com uma fornecedora e será a Renault, já tenho permissão para dizer isso agora. Então, o Mário tá aí soltando as informações sobre esse projeto, e concordo com a Evelyn, ter uma equipe Andretti Haas na Fórmula 1, juntando dois nomes muito fortes do esporte americano, é muito bom para as intenções do Liberty Media no mercado dos Estados Unidos. Porque você tendo ali a Haas, que é muito forte na NASCAR, e a Andretti, que é muito forte na Indy, e tem uma operação sólida na IMSA, corre em outros campeonatos também, é muito bom para a imagem da Fórmula 1, para o público que já lota autódromo nos Estados Unidos, vai lotar ainda mais e consumir ainda mais o produto. Então, o nome Andretti Haas é uma equipe muito forte que vai começando a se desenhar para o futuro aí da equipe.
E é isso, né, Evelyn? Só para completar o assunto, nós temos uma situação que não sei se permitiria, se houvesse esse acordo, claro, ainda esse ano, uma mudança no nome, mas é um nome pomposo, né? Andretti Haas seria um nome pomposo, como o Berton falou, sobretudo porque são nomes que... o nome do Michael e também o nome do Mário estão intrinsecamente ligados também com a própria Fórmula 1. Ainda que o Michael não tivesse uma passagem das melhores como piloto, ele esteve lá, e o pai nem se fala.
Sim, campeão da Fórmula 1, né, e o Michael também andou aquela pouca temporada em 93, vai. Mas assim, tem um nome, tem uma ligação com a Fórmula 1, né, e é interessantíssimo, como o B falou antes, o Mário Andretti assumir esse posto de porta-voz, de grande, porque ele empresta muito da confiança no negócio, né, então assim, não é um jornalista da confiança deles lá nos Estados Unidos, a gente sabe que existe muito isso, né? Que está falando sobre esse assunto, ou vários meios lá falando sobre esse assunto. Não, é o Mário Andretti falando: olha, a gente tem dinheiro, o Michael tem estrutura, ele sabe, tem que pagar a taxa, não tem problema, sabe? Assim, a gente não teria feito a inscrição se não soubesse que tem que pagar uma taxa de 200 milhões de dólares lá. Né? Não faz sentido isso, né? E assim, a desconfiança de outros chefes da Fórmula 1 é absolutamente incoerente com aquilo que eles querem para o futuro, né? É incoerente, porque até no final do ano passado o Toto Wolff estava falando sobre a possibilidade de você ter três corridas nos Estados Unidos, possivelmente em Indianápolis, e que todos estavam muito contentes de finalmente desbravar esse mercado, que era uma coisa que a Fórmula 1 tenta há muito tempo, né? Desde o Bernie Eccleston e aí o Liberty Media agora liderando isso. E aí, peraí, quando você tem um dos grandes caras dos Estados Unidos tentando entrar na Fórmula 1 e eles não querem, é completamente incoerente, né? Não faz nenhum sentido você querer barrar a entrada dele, né? Então, assim, tudo bem, tem a divisão da fatia, eu entendo isso, que é uma questão que é muito cara a essas equipes, mas, por exemplo, se fosse a Porsche tentando entrar, acho que não teria problema, né? Uhum. Então, assim, são coisas que a gente, às vezes, meio que... O que vocês querem, afinal de contas? Vocês querem ter mais equipes? Vocês só querem ter montadoras? Sabe? Então, são coisas assim que a Fórmula 1 precisa deixar um pouco mais claras. Acredito que o Liberty Media vai fazer uma força grande para que esse negócio funcione, para não que, assim, mesmo que Haas, Andretti não vá para frente, não seja o caminho, mas que Andretti tenha uma chance de entrar no campeonato, né? De trazer o trabalho deles para dentro, um dos tentáculos deles para dentro da Fórmula 1. Entenda a resistência, mas ela não faz sentido nenhum nesse momento, né? No momento que a Fórmula 1 precisa realmente se preparar para o futuro, para o tipo de esporte que ela tem, para essa... né? Se fala tanto sobre sustentabilidade financeira, inclusive, e, de repente, você está afastando os caras que estão querendo apostar nesse momento da Fórmula 1.
Rodrigo Berton vem com mensagens do nosso público que acompanha o Paddock GP versão vespertina de carnaval.
É um bom horário do Paddock GP, né? É estranho fazer o Paddock GP com o sol batendo na janela. Quero já, antes de mais nada, de ler as mensagens, eu quero like. Também. Tem poucos likes. A gente está aqui fazendo uma live de carnaval, tem só 213 likes com 450 pessoas assistindo. Eu fico triste, Vitor, eu fico triste. Assim. Daqui a pouco começa a tocar aquela música que todo carnaval tem seu fim.
Sim,
e a lembro gente bem. Fica... eu também. Temos dois superchats, um do Super PV de R$5 e o outro do José Renato Coelho de R$2, falando sobre a situação aí de Nikita Mazepin. Eles acham que não concordam muito com a exclusão dele. No chat, a gente tem aqui, ó, Carlos Pontes falando que Andretti Haas combina demais com a Fórmula 1. Lucas Fernandes, Marco Andretti na Fórmula 1, sim ou claro. O Rafael Coelho fala que o Mário Andretti tem 13 letras.
Olha aí.
Olha aí. Usa galo, né?
É. A Ana Carvalho agradece uma explicação que você deu, falando sobre Andretti também. Bastante comentário aqui. O chat está animado hoje, Vitor. Eu tô...
Tá animado. O pessoal, assim. O pessoal não sei se está acostumado a ver o nosso programa à tarde, né? Não,
a gente tem live à tarde, né, Vitor? Eles sabem que a gente faz live à tarde lá no canal 2 do Grande Prêmio, que você se inscreve clicando no link da descrição. A gente tem o WGP, que é à tarde, na quinta-feira, aqui no canal 1. A gente tem o TTGP, a gente tem o Paddock Plus, que vão retornar nesse horário da tarde. Então, eles sabem. Né? Tem novidades em breve chegando com esses programas? Tem. Mas eles já sabem que a gente tem alguns programas que acontece nesse horário. Antes de ir também, Vitor, eu vou puxar um assuntinho ainda sobre Indy e Fórmula 1. A novidade aí que a McLaren está querendo botar aí dois meninos para fazer treino livre, né?
Está quase tudo interligado, né, Berton? Porque no final das contas a McLaren quer o Colton Herta, que é piloto da Andretti.
Que disse ontem que vai no projeto. Se o Michael for e chamar, ele vai.
Vai.
Então
vai.
Começa a ligar, porque esses pilotos vão precisar ter a superlicença.
Exato.
O Colton Herta, que para mim é o maior prodígio da Indy atualmente. A Indy tem uma classe de pilotos, uma molecada muito boa. O Colton Herta aí está se credenciando como o próximo a fazer essa transição de Indy para Fórmula 1. Já começa a ligar os pontos, né, Vitor?
Começa a ligar, né, Evelyn? Assim, a McLaren começar a olhar para o piloto que não é dela, falou do Pato Howard. Mas já olhando ali o nosso Colton Herta, não sei se é uma cutucada também que a McLaren dá, dizendo que se a Andretti bobear, estamos aí para isso.
É isso, basicamente é isso, né? O Zac Brown já está completamente forjado no paddock da Fórmula 1, sabe muito bem como, né, alfinetar as pessoas e extinguir também a galera. Acho que tem um pouco disso, claro, mas é o que o Berton falou, né? O Colton Herta hoje é o grande cara da nova geração da Indy, né? É um piloto, é mais ou menos como o Verstappen, né? Claro, dadas as devidas proporções, mas assim, é o cara que você espera que vá ganhar um título, que vai disputar o título esse ano, né? É o cara que vem muito forte depois de um ano também igualmente muito interessante que ele viveu no ano passado. Então, assim, não dá para você fechar os olhos para isso. E o Zac Brown está sempre olhando, né? Sempre procurando os melhores negócios. Ele não está na Indy à toa, né? Então, assim, você faz parte, né? E hoje, como existe essa obrigação das equipes colocarem pilotos novatos em pelo menos dois treinos livres, é o caminho, né? É um caminho interessante, assim, não vai me surpreender, de fato não vai me surpreender. O Zac Brown também foi um dos caras que mais defende a entrada da Andretti na Fórmula 1 também. Então, assim, ele tem uma visão muito global, muito prática também e pragmática do que a Fórmula 1 precisa, dessa ponte com a Indy também, que é muito interessante. Então, assim, eu não ficaria nada surpresa de ver o Zac Brown tentando arrancar o rapaz lá da Andretti. O próprio Colton Herta, como o Berton lembrou, falou que ele vai aproveitar qualquer chance, porque ele tem vontade de correr na Fórmula 1 mesmo. Então, assim, acho que as coisas começam a se encaixar de forma bem interessante. Ó, os dois são também muito amigos, né? Tanto que aquela empreitada da primeira vez que o Alonso foi para Indianápolis foi através dessa ligação Andretti e Zac Brown, né?
E os dois se parecem, inclusive, né?
Sim.
Eu gosto da cara do Mário Andretti olhando ali para o... O Mário estava prestando atenção em outra coisa. Certeza que ele estava olhando ali para... O que esses dois estão falando?
E vocês estão vendo aí uma imagem que é do nosso Instagram. Se você ainda não nos segue lá no Instagram, instagram.com/grandeprêmio. Todo dia conteúdo exclusivo para você acompanhar na rede de fotos e vídeos. E temos aí, inclusive, o link para você seguir a gente.
E hoje vai entrar uma meia-noite, hein? Horário bom, meia-noite, o horário da enquete, para movimentar a madrugada. Colton Herta ou Pato Howard, qual dos dois merece uma chance na Fórmula 1? Ou os dois? Nenhum? Você vai lá, meia-noite vai entrar o post, você vai lá comentar, hein? Vocês têm que engajar o Grande Prêmio. tudo, em tudo. Não é só curtir, não. Tem que comentar. A gente quer saber a sua opinião. Porque a gente leva a sério. Tudo que vocês comentam, a gente traz para cá. Vocês sabem disso.
Muito bem. Não deixem, portanto, então, de participar conosco lá no Instagram. Próximo assunto, Evelyn Guimarães e Rodrigo Berton. Os testes da pré-temporada. A análise que fizemos durante a semana passada no briefing. Mas tivemos agora 2 ou 3 dias para assentar, para ver melhor o que cada um tem de análise da pré-temporada. Muito se fala do carro da Ferrari. Muita gente fala que os testes, como disse Eric Carlsdorf semana passada, que não valeram nada. Nada. Mas
o Vivi ficou chateado com isso.
Ficou triste, ficou.
Agora.
Pegou forte ele.
Agora, tem uma questão. Que eu acho que a melhor declaração que foi dada foi a de que não se esperava que conceitos tão diferentes pudessem produzir o que produziu na semana passada. Há uma crença de que a Fórmula 1 está próxima. E o mais interessante, Evelyn, é que as soluções apresentadas que caminham ali para um lado ou outro, por exemplo, esses 2 carros que estamos vendo. A Mercedes testou as guelras nos últimos dias dos testes. A Ferrari tem já as guelras instauradas em seu carro numa parte côncava, mas tem outras soluções que talvez ainda nem foram apresentadas e testadas e que só vão ser feitas no Bahrein na próxima semana. Evelyn, a gente consegue tirar alguma conclusão desses testes, apontar se tem uma equipe bem ou outra mal, se de fato, como o Hamilton falou, a Ferrari pode estar meses à frente porque teve um desenvolvimento melhor e mais tempo para fazer isso durante a temporada passada, ou a Mercedes está bem de qualquer forma. Qual é a visão que você tem dessa primeira aparição da Fórmula 1?
Então, foi 3 dias dos mais interessantes. Assim, lógico que a gente sempre fica com o pé atrás, com tabela de tempos e outras coisas na pré-temporada, e tem razão total para isso. E agora é o caso de novo, né? Então, assim, eu simplesmente ignorei a tabela de tempos. Acho que a gente não pode pegar nada do que venha da tabela de tempos e nem achar, por outro lado, que as equipes estão escondendo o jogo ou coisas nesse sentido. Acho que nenhuma coisa nem outra. Dá para ficar bem no meio do caminho. Eu vi muitas equipes procurando e testando soluções, que foi o caso da Mercedes, que começou com um tipo de um desenho do carro, e depois nos outros dias ela mudou completamente essa cobertura do motor, ela abriu guelras, ela abriu fendas, ela teve buraco no negócio, né? Mudou as linhas, enfim, outras equipes dessa forma, e você tem a Red Bull com soluções completamente diferentes, a própria Ferrari. Então, assim, não dá para você, nesse momento, falar assim, olha, tal equipe já descobriu alguma coisa muito, muito relevante e vai liderar o pelotão. Acho que ainda não dá para falar isso, é muito cedo, pelo menos por esses testes. Mas tem uma coisa que não dá para negar, que é esse carro da Ferrari é muito... além dele ter várias soluções, tem uma confiabilidade mecânica impressionante. Eles passaram dos 2 mil quilômetros, eles andaram 2 GPs ou mais por dia, sem problemas graves, né? Então, assim, isso não tem como você negar, não tem como você fechar os olhos para isso. A Ferrari foi a equipe que mais andou, foi a equipe que mais trouxe configurações também diferentes durante os testes. Então, assim, ninguém testou a classificação nem nada disso, mas a Ferrari trouxe configurações diferentes para o carro dela, né? Então, ela testou um assoalho novo, ela mudou a suspensão, ela mudou as asas. Então, assim, ela fez muita coisa diferente nesses 3 dias sem quebrar, né? Então, assim, isso foi muito importante. Bater a Mercedes nesse quesito já é uma resposta das mais chamativas, né? Então, assim, lá, né, assim, pelo que eu li, principalmente na imprensa italiana, eles ficaram muito otimistas, mas ao mesmo tempo com aquela cautela de peraí, não vamos festejar antes, porque o Mattia Binotto está com muito disso, né? De calma, gente, não está assim tão bom, mas não consegue negar que a confiabilidade é um dos pontos fortes desse carro, fortes mesmo. Por outro lado, a Mercedes, até o que o Hamilton falou, o Toto Wolff falou, o pessoal da Red Bull falou, que a Ferrari talvez tenha encontrado alguma coisa no motor. Mas, na verdade, Não é bem assim, né? Na verdade, a Mercedes continua muito forte nesse quesito. É, ela não teve problemas, ela andou muito mais, o dobro do que a Ferrari nesse sentido, né? Porque não é só a Mercedes, é o Williams, né? É a McLaren, então assim, é a Aston Martin, então você tem outras equipes andando com o motor Mercedes e eles não tiveram problemas, né? E a Ferrari teve problemas, não na Ferrari, mas, por exemplo, na Alfa Romeo, na Haas, que teve vazamento de óleo, teve problema hidráulico, teve uma série de coisas com o motor. Então, assim, ainda existe alguma dúvida com relação à confiabilidade do motor da Ferrari, mas isso não se aplica à Mercedes. Né? A Mercedes continua muito líder nesse ponto, eles não tiveram problemas, mas a Mercedes teve outras questões, né? Então, por exemplo, o Hamilton termina a pré-temporada dizendo, olha, nós temos ainda que fazer muitos ajustes no carro, tem algumas coisas que ainda não funcionam, e de fato, né, a impressão que dá é que a Mercedes vai revisar completamente esse carro, e o que a gente vai ver no Bahrein vai ser outra coisa. Né, porque eles trabalharam muito com relação a essas guerras, eles trabalharam muito com o assoalho do carro, eles fizeram muitos testes de velocidade, como está aí na foto, com esses sensores. Eles tiveram problemas com esses sensores, né? Então, no segundo dia pela manhã, os sensores simplesmente não estavam captando dado nenhum, e isso atrasou demais a programação técnica da Mercedes, porque enquanto os carros estavam na pista, no simulador lá em Brackley, eles estavam tentando entender, fazer a correlação, e isso não aconteceu nesse dia. Então, assim, a Mercedes me parece que tem mais questões ali para resolver, por exemplo, da forma mecânica, do ponto de vista mecânico, do que a Ferrari, por exemplo, né? A Red Bull, por outro lado, ela andou bastante, mas assim, também sem quebrar, sem problemas, né? Com o Verstappen. O Pérez teve um problema também no segundo dia de manhã, quando quebrou a caixa de câmbio, então isso já é uma dorzinha de cabeça, porque a Red Bull tem muito dessa questão com a confiabilidade, mas o carro me parece muito bem feito. Né? O Adrian Newey trouxe coisas muito interessantes. Então, o que a gente vê é que, assim, aparentemente, existe um equilíbrio. Aparentemente, existe um equilíbrio com forças muito diferentes entre as equipes. Motor, parte mecânica, parte aerodinâmica, pelo menos ali nas equipes que estão mais perto do topo. Quem me chamou atenção bastante, na verdade, foi a Williams, porque a Williams andou bastante sem nenhum problema, né? A Williams acumulou uma grande quilometragem, também o lindo carro aí da Tasman e tudo mais, e ficou muito mais perto desse pessoal da ponta do que necessariamente do fundo do grid. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Porque onde foi que a Williams acertou, ou o que as outras não fizeram, né? Porque aí você tem Alfa Romeo com problema, Haas com problema, Alpine com problema, né? A Aston Martin me parece que ainda não conseguiu se encontrar. Então, assim, essas equipes aí ainda precisam, me parece, de um pouco mais de quilometragem do que necessariamente a Williams fez nesse momento, né? E no meio do caminho está a McLaren.
Interessante. E, aliás, né, Evelyn, até você comentava sobre o equilíbrio, alguns problemas que foram apresentados ao longo dos 3 dias, mas um problema que não era visível a olho nu e que foi revelado pela própria Red Bull é que o carro está acima do peso. Precisa fazer uma dietazinha ali para perder alguns quilinhos, mas que pode ser imprescindível no ganho de alguns décimos, justamente porque está com esse peso a mais. É um problema para o carro da Red Bull.
É verdade. E é uma coisa que eles precisam trabalhar, e que já era uma desconfiança que a Ferrari tinha. Algumas equipes também levantaram isso, e agora eles vão ter que trabalhar diferente, né? Mas a Red Bull levou coisas diferentes, né? Então, assim, aquele side pods deles, meio modular, aquele bico, a parte toda da lateral ali do carro, né? Então, assim, na divisão do fluxo que eles fizeram. Então, assim, são coisas em que eles vão refinar, né? Então, assim, a impressão que dá é que a Red Bull quis testar todas essas coisas para depois vir com, digamos assim, aquele acerto fino daquilo que vai funcionar mesmo, daquilo que eles vão usar no carro. Me parece que é mais isso. É claro que o Helmut Marko sempre dá uma, tem uma dessas, né? Ele sempre larga umas dessas de vez em quando, mas de fato existe essa preocupação sim com o peso do carro, que não é uma coisa que preocupou particularmente a Ferrari, por exemplo, a Mercedes. A Mercedes, por exemplo, naquele tempo que deu o Hamilton o melhor tempo da semana, o tanque estava cheio. Né? Então, assim, são coisas que são bem interessantes, são detalhes muito interessantes dessa pré-temporada.
Berton, o que chamou a atenção estética e aerodinamicamente você nesses primeiros testes?
Eu gostei bastante do carro da Williams, visualmente, é um carro bem bonito, é um carro bem limpo visualmente, mas ele tem aquele contorno orgânico nas linhas. E o que eu gostei, eu não achei uma foto boa para mostrar, mas eu gostei que a gente teve o problema do kick dos carros. A única Sim. foto que eu achei, os engenheiros, até tá em bastante resolução, para eu aumentar aqui, a McLaren não teve esse problema do kick, do porpoising, porque o side pod dele cria um vórtice, e na chuva deu para perceber isso, o vórtice, ele impede que o assoalho estole. Então, para mim, essa talvez tenha sido o grande barato aerodinâmico da pré-temporada. Essa a solução que a McLaren encontrou para mostrar ali o vórtice de saída, dá até para ver a água espirrando, que é o vórtice que impede que o ar, quando passa por baixo do efeito solo, quando o carro gruda, o assoalho, a peça lá, a placa aerodinâmica, estava impedindo, cortando o fluxo do ar que fazia o carro quicar. E esse, o side pod, a estrutura do assoalho da McLaren fazia esse o carro da McLaren não quicar, não golfinhar na pista.
Ô, Berton, então, só mostra para o pessoal que está acompanhando o nosso programa, eles entenderem bem onde é que você está falando aí.
Aqui, ó. O carro estava na chuva na sexta-feira, eles molharam na pista para testar o aerodinâmico e deu para ver o vórtice de saída aerodinâmico, obviamente, por causa da velocidade. E nessa parte aqui, ó. Do Justo. Side, pô, da lateral do carro, atrás da roda dianteira. Você consegue ver ali o vórtice de saída do ar por baixo do carro. E a McLaren é um dos carros que não quicaram, que não tiveram esse problema da golfinhada, palavras em um estrangeirismo, né? Uhum. O golfinhar. E isso é uma solução que as equipes vão ficar de olho, principalmente Ferrari e Alpine, que tiveram muitos problemas com isso. Principalmente a Ferrari no segundo dia, ela parecia que estava andando em lombada. O carro, a cena do Leclerc andando na reta lá era assustadora. E eu gostei bastante disso. Eu acho que para o Bahrein a gente já não vai mais ter problema com isso, as equipes vão ter um tempinho para solucionar esse problema. Mas a McLaren parece ter encontrado um carro bem aerodinamicamente bem robusto em relação ao efeito solo. Resta saber se ele vai ser rápido.
Tem isso, né, Evelyn? Porque, assim, lideraram alguns treinos, andaram bem, estão ali quietinhos, não falaram muita coisa, falaram, não vamos liderar, acho que não, Mercedes e Red Bull vão andar na frente, podemos estar ali no jogo. McLaren parece ter feito um bom carro, com uma boa solução aerodinâmica, com a frente, né, a suspensão em pull rod, então tem ali alguns elementos que a McLaren pode indicar para outras que como usuária do motor Mercedes, as quatro equipes têm soluções bem diferentes entre si, mas se houver algum problema entre essas quatro, a Aston Martin, desde os tempos do Racing Point, gostava de copiar as coisas. A Mercedes não está acostumada a errar, então ela pode olhar aqui e ali onde pode ter alguma inspiração. A Williams também não fez um carro dos piores, me parece também bem, bem ajustadinha. Mas essa McLaren chama a atenção, como o Berton falou, não teve problemas. No lado da Ferrari, que teve esse problema, o Carlos Sainz falou assim, olha, não é nada agradável ficar lá balançando o tempo inteiro no meio da reta. A Ferrari vai ter de encontrar uma solução rápida, né, até para os testes do Bahrein, que acontecem na semana que vem.
É verdade. A Ferrari meio que já tem uma solução para isso. que eles estão muito focados no assoalho, né? Então a Ferrari provavelmente vai vir com uma solução, vai vir com outro assoalho. Ela testou, de fato, na quinta-feira, esse assoalho que ela já tinha feito, já estava dentro dos planos, e agora já tem uma outra atualização em cima disso. Então, me parece que a Ferrari vai trabalhar muito com esse assoalho para tentar minimizar esse nado do golfinho aí, para tentar melhorar nesse aspecto, porque... Segundo a própria Ferrari, em outros aspectos aí já não fica tão, fica mais complicado por causa, porque esse ano as suspensões são mais rígidas, né? Os pneus são mais rígidos também, então assim, eles não são como os pneus do ano passado, então tudo isso dificulta e deixa a coisa mais complexa do que ela é. Então assim, a Ferrari vai por um caminho de trabalhar de fato aquilo que realmente está dando problema, que é a parte aerodinâmica. Sobre a McLaren, achei interessante a alta quilometragem que a McLaren fez. Ela tem realmente soluções interessantes, como o Bertão explicou aí, embora ela mesma tenha dito, olha, eu não sei se é realmente isso ou o que está acontecendo, mas a gente conseguiu realmente minimizar isso, não está acontecendo com tanta contundência no nosso carro. Então, assim, eu achei engraçado essa explicação do André Seidel.
Porque parece que não foi pensado, né, Evi?
Então, parece que foi uma coisa... foi tipo um acerto ali no projeto, sabe? Embora muitos engenheiros tenham dito que que esse movimento do golfinho, o kick, ele realmente é uma coisa inerente ao conceito do efeito solo nesses carros, por causa do assoalho, né? Da passagem da maneira como a passagem do vento do ar passa pelo carro. Então, assim, muitos engenheiros falaram isso, que me parece que é uma coisa meio inerente, e que no caso da McLaren, eles conseguiram minimizar por ter ido por um caminho diferente das outras equipes. Vamos ver. Mas o que me chamou a atenção mesmo na McLaren foi essa alta quilometragem. Eles ficaram só atrás da Ferrari e da Mercedes. Né? Usando o motor Mercedes, a McLaren não teve problemas, ficou à frente da Red Bull nesse quesito, então ela andou muito mais do que a Red Bull mesmo. Então, assim, começa muito bem a McLaren, de fato, bem promissora, tanto a McLaren quanto a Ferrari. A Mercedes é outra história, mas assim, tem um salto de qualidade interessante entre essas duas equipes aí.
Muito bem. Berton, no domingo nós tivemos a gloriosa aparição do carro da Alfa Romeo, né? Um belo domingo de carnaval em plena 5 da manhã, eis que a Alfa Romeo, depois dos testes, resolve mostrar a pintura do seu carro 2022. Se nós tivermos aí, você pode colocar na tela, mas eu até queria saber o que você achou em termos de pintura da Alfa Romeo. Não, a gente não esperava uma revolução, né? Porque era branco e vermelho, mas a combinação lhe agradou?
Não.
Ah, não é possível.
Ah, eu não gosto do carro da... Eu fiz um react ontem com o Gabriel Coutinho. A gente falou sobre esse carro. Eu não entendi o porquê que eles fizeram isso que eles fizeram. Ah, não vamos mostrar, não, vamos mostrar camuflado. Depois, na verdade, a gente entendeu, né? O porquê que eles fizeram isso. Eles estavam captando patrocinador, né, vida? Uhum. Tem mais patrocinador no carro vermelho do que tinha no carro camuflado. A gente contou. Vou deixar nos cards desse vídeo o link do react de ontem. Então, fiquem pra vocês assistirem. Tem uma horinha também. Aí é um compromisso de carnaval para vocês. Eu achei estranho, Vitor, a lavadeira, não é Guelra, né? A Alfa Romeo tem uma lavadeira aqui no side, ali em cima.
Mostra para nós. Dá um zoom.
É um esfregão.
Olha aqui, ó, para lavar roupa. O bota para lavar a roupa dele depois. Ó.
Dá para fazer esfregar a roupinha ali.
É uma lavadeira.
Isso me lembra o... Esfrega, esfrega, esfrega. Esfrega o esfregão, lembra
dessa prova? Melhor prova do anjo que o Big Brother já teve, pouco se fala sobre. A prova do detergente.
Ah, eu perdi essa prova. Né?
É antiga, Evelyn. Do Big Brother do Di César.
Nossa, eu comecei a ver o Big Brother no 20, gente. Então, assim, descarta.
E olhando de cima, Vitor, dá uma olhada.
Esquisitão.
É estranho o carro. O desenho do carro é estranho. A Evelyn falou que ele usa motor Ferrari. A solução da tampa do motor que a Alfa Romeo encontrou é completamente diferente. A Ferrari é mais... Ela tem harmonia nas linhas da Ferrari. A Ferrari é um carro lindo, é de linha de engenharia mesmo. A Alfa Romeo, o assoalho é diferente. Essa entrada de ar é diferente. Lembra da Haas, que também...
É, e assim, até as cores, o bico em si eu gostei, a asa dianteira eu até gostei, agora o carro, sei lá, é estranha essa pintura também, o carro é estranho, né, é um carro estranho, esquisito.
É estranho, eu sei que tem todo um saudosismo da galera envolvendo a marca, eu gosto muito da marca, foi uma das marcas mais icônicas do esporte, a gente tem a história da Fórmula 1 também passando pela história da marca, mas eu acho o carro muito quadrado, esse carro. Uhum. Perto do que a gente viu nos outros carros, esse carro é muito quadrado. E a fonte que eles usaram na tampa do motor também, não sei se vocês viram aqui que mudou. Eu gostava muito mais quando era o logo.
Yeah. Sim. Ô, Bê, o que você achou das coisas que eles colocaram em cima da asa traseira, hein?
Eu não olhei com o QR Code para saber o que era, Evelyn, mas eu sei que é um QR Code. Eu não quis arriscar para não
ficar mais brabo.
É, porque primeiro que eles lançaram o carro às 5 horas da manhã.
Já era ruim, já foi uma afronta, né, Bê?
No domingo de carnaval, ofensivo. Depois ofensivo. Da pré-temporada. Eu falava, por quê? Porque é inimiga. Eu gostei do capacete do Guanyu Zhou.
Aí, pelo menos alguma coisa.
Opa, por aqui. Gostei do capacete roxo.
Ele não combina com o carro, mas ele é legal.
Nada combina com esse carro. O que combinava com o carro era capacete branco e preto camuflado.
É verdade.
A calota é bonita.
Patrocínio na asa dianteira. Parece que, vamos tacar um adesivo ali de patrocinador e, sei lá, vamos ver como fica.
E só vamos.
Horrível. Deixa eu botar uma imagem alta.
Faltou um designer aí nesse carro, né, Bê?
Deixa eu botar uma fotinha alta aqui pra gente dar uma olhada. Tá aqui, ó, o logo da Alfa Romeo. Esse logo tinha que estar lá. Aqui a gente já tem empresa chinesa.
Eu posso estar enganado. Todos os carros têm o logo da FIA? Eu não lembro, não.
Esse não tinha, na pintura camuflada, não tinha o logo da FIA.
Mas... Em algum lugar eles têm, normalmente dentro do cockpit.
Mas tem muito patrocinador, né? É um carro... É um carro com dinheiro. É. Obviamente também bastante coisa chinesa, né?
Sim.
Ô, Berton, vai lá na asa traseira.
Boa.
Bota lá a Orlen, bota outra coisa ali, não sei se... Cara, muito estranho.
No Ju não tinha o QR Code, Evelyn. Aqui no... Nessa agora já tinha.
Agora tem. Quando eu olhei a primeira vez meio dormindo, assim, eu pensei, cara, o que eles fizeram? Quem pensou nisso?
Eu não quis olhar o que eram esses adesivos, porque eu fiquei com medo. O domingo ontem estava bem tranquilo. Foi um domingo tranquilo, assim, pra gente. Né? Uhum. Obviamente, o mundo tá um pouco complicado. Mas no quesito do esporte motor foi bem tranquilo pra gente ontem. E quando eu vi o QR Code, eu peguei o celular. Eu falei, olha, tô com uma foto em alta, deixa eu ver o que que é isso. E eu falei, não, melhor não, amanhã eu vejo.
Eu vou me irritar aqui nesse domingo tranquilo, né,
Bê? Amanhã eu vejo. E tem também um patrocínio bonitinho na asa traseira. Tem um gato viking.
Um Flock.
Um gato viking, é um gato com um chapéu viking, ó. Em cima do leãozinho Flock. Aqui. É de uma empresa de criptomoedas.
Bem.
É um gato viking do Bottas.
Só para no seu ranking de beleza, ela entra onde?
Ah, ela entrou longe, viu?
Longe. Ah, ela é mais longe. Bonita que qual carro?
Que a Haas.
Mas aí.
Ou a.
As duas, né?
A russa.
Mas você tinha gostado da Haas branca?
Eu gostei, mas perto. Ó, meu ranking ficou. Ela tá... Não, a Alfa Romeo é mais bonita que a Alfa Tauri. Ela tá em nono no meu ranking.
Você não gostou do carro da Alfa Tauri?
Ah, eu gostava mais do carro branco, Vitor. O carro azul, não gosto.
Qual carro mais bonito, Evelyn?
O carro mais bonito? Eu gostei da Williams, eu achei legal a Williams. Gostei da Aston Martin, da Ferrari, acho legal a Ferrari. Tá entre esses quatro, vai.
O seu é Williams, né, Berton?
Mas principalmente, Vitor, eu acho que os carros são bonitos esse ano. Os 10 carros são bem bonitos.
Sim, são bonitos.
A posição tá lá em oitavo, nono no meu ranking, não significa que o carro seja feio. É que o outro é mais bonito. O meu ranking ficou com Williams, Ferrari, Aston Martin, McLaren, Alpine Azul.
Alpine, isso. Eu tava esquecendo dela, B, desculpa.
Nas fotos de estúdio eu não tinha gostado tanto, mas quando eu vi o carro na pista, eu achei maravilhoso. E o quarto e quinto lugar tem um empate técnico ali entre McLaren e Alpine, que até eu ver no Bahrein eu vou mudar algumas posições. Aí tem Mercedes, Alpine Rosa, Red Bull, Alfa Romeo, Alfa Tauri e as duas Haas, a branca na frente da pintura. Porque o desenho da Haas é feio. O carro da Haas é o único, para mim, feio da temporada. O desenho do carro é feio, a cor era feia. O branco escondeu um pouco a feiura do carro. Então,
eu acho que... Mais alguma queixa do carro da Haas?
O Nikita
não sabe aqui. Se vai correr?
Olha, Victor, eu me irritei.
Eu tô notando.
João Mantovani falou que as criptomoedas são as novas tabagistas da Fórmula 1. É um mundo novo, né? Um negócio. É um
mundo novo.
É feita de negócio. Essa criptomoeda...
Sempre à frente do seu tempo.
A Fórmula 1 traz o que tem dinheiro.
Aproveita e traga mais mensagens do nosso povo, Berton.
O Lucas Fernandes falou que fica com entre Aston Martin e Ferrari. O Tyler Bass falou que não gosta de carro azul, mas o mais bonito é o Williams. Olha aí.
Eu gostei da Williams.
E da Tasman? Vocês gostaram da Tasman?
Podia deixar, né?
Eu achei que seria legal. Assim, ousado.
Aí gostei do tom de amarelo, meio Menards, né? Esse amarelo Menards. O carro da... A gente gosta da Williams, né, Victor? Porque ele é um carro com linhas da Fórmula Indy. Ele é um IndyCar.
Sim.
Aliás, Evan, deixa falando em Indy. A gente falou, eu esqueci no começo do programa. Ontem, na transmissão da Indy, um rapaz que está nessa janela aqui participou.
Eu morri de rir da transmissão.
O camarada falou de Big Brother. Mas o que mais me chamou, eu anotei, na volta 4, este cidadão fez a campanha do pato na McLaren.
Sim! Ele não demorou 5 voltas para isso?
Eu só fez uma menção, não fiz nenhuma campanha.
Eu morri de rir disso e do certo comentarista fazendo questionamentos, interrogando o pobre apresentador. E quem foi campeão? E quem venceu nesse ano? E quem venceu no outro ano?
O Tyler Bass falou que fui eu que falei do carro azul. Então, se eu falei isso, eu me equivoquei. Eu gosto do carro azul. Eu tava falando do carro da Alpine, tem um azul e um carro rosa. Acho que vocês entenderam errado. O Vitor ontem deu show na transmissão, né, Vitor? Parabéns.
Deu. Foi.
Parabéns. Um babai da transmissão. Falou
foi de Big divertido Brother. Demais.
Obviamente, as atenções da corrida foram divididas com o Thiago Abravanel apertando o botão. Foi na hora da bandeira verde, inclusive. Deu a bandeira verde, ele apertou o botão. Tava esperando pra assistir a Indy mesmo. E hora o Vitor falou, citou o Thiago Abravanel está na transmissão, o chat do Grande Prêmio desmoronou. Um
abraço. Incrível. O camarada escolhe para sair do programa na hora do começo da corrida? Só pode ser, ele apertou para a corrida. Óbvio.
Mas o que eu gostei mesmo foi a campanha do Pato na McLaren com 4 voltas. Você não esperou 4 voltas.
Não, eu aproveitei que eu falei dele. Eu falei pouco do Pato na corrida. Ele não foi lá uma grande corrida dele por causa da estratégia da McLaren. Agora, fazer o quê?
Mas ele fez uma boa largada. Ele fez uma boa largada, ultrapassagens bem ousadas ali, né? E tal. Ele foi bem no começo da corrida.
Eu acho que merece o like os comentários do Vitor ontem na Fórmula Indy, merece o like aqui no canal. Vamos deixar like aqui no vídeo, tem pouco like, 419 likes só. Vamos terminar com mais de 500 likes, pessoal, é importante. Euseléia Silva mandou uma mensagem pra gente, quase um ano de assinatura. Meninos, o carro da Alfeta tá bonito, mas lembra muito a interface da página inicial da Shopee. Faz sentido. E o sertanejo, falou que ele está doente de amor, procurando hereges na vida noturna. Olha aí. São superchats. O pessoal tá animado.
Boa sorte.
O carnaval, Vitor. O carnaval deixa as pessoas... Olha aí, ó. A Tasma.
Ai, que linda.
Muito bom. Essa Williams aí seria boa, hein?
Ah, o Carlos Souza falou, eu vi isso no, nas redes da Alfa, é, o QR Code era para visualizar o carro com realidade aumentada, não é nem virtual, realidade aumentada. É, você apontava a câmera do celular e o carro aparece para você olhar ele. É, não dá para a gente reproduzir isso sem o celular, é uma tecnologia de celular mesmo, então, mas é legal. Eu vi isso ontem no na Alfa Romeo, postou no Twitter, então se é isso, é legal, vale a pena. Realidade aumentada é um conceito legal, eu gosto de realidade aumentada, pena que só serve para celular, né? E tablet. Sim. Rafael Batista, Vitor Martins, seu lindo. Carinho, Vitor.
É sempre assim. É, e não sei se estarei em todas as provas da Indy, porque haverá um revezamento lá da ESPN comigo, com o Edgar Alves. Edgar Alves. Grande jornalista de Edgar Alves, que faleceu semanas atrás. Edgar Melo Filho, Christian Fittipaldi. Estaremos. Sempre dois dos três estarão na cobertura, então. Vai depender muito da escala, então não sei se estarei lá na etapa do Texas, por exemplo, no dia 20. E dia 20 vai ter tudo, né? Vai ter Fórmula 1, vai ter MotoGP, vai ter Indy, vai ter Fórmula E, vai ter Stock Car.
Então... Dizem na redação do Grande Prêmio que já tem um certo menino, um meninote, que já está no aquecimento para o dia 20.
Meu Deus.
Caso você vá fazer a Fórmula Indy no Texas, o horário é 2:30 PM, a GP, o Bahrein é 11 AM. Então,
Eu acho que tinha que ter. É meio-dia. Eu acho que tinha que ter uma cláusula de exclusividade, né, B? Pro briefing.
Já pensou no primeiro briefing do ano? O Vitor já tá fora?
Nossa.
Eu acho horrível isso.
Vou rezar, por isso que eu não aguento mais.
Olha só. É a primeira prova.
Eu quero. Acabamos fevereiro, eu já não aguento mais. Eu já tô pedindo a regra. Bom, olha só, o Paddock GP é mais curto hoje, né? Estamos no carnaval, estamos aqui na Olala, Evelyn Guimarães, mais alguma coisa que queiras dizer?
Não, só queria convidar a todos que acompanharam aí o Paddock e tudo mais, que o Grande Prêmio publica a partir dessa segunda o guia da MotoGP 2022. O Mundial de Moto Velocidade começa neste final de semana, lá no Qatar, então tem um conteúdo bem completo, capitaneado pela Juliana Tesser. Então, assim, hoje, amanhã, quarta, quinta. É muita coisa de MotoGP para você já ficar bastante preparado aí para tudo que você precisa saber sobre a MotoGP 2022. Então, convido a todos que acompanhem lá no Grande Prêmio.
Rodrigo Berton.
Meu destaque é o convite para quem está assistindo ao programa acompanhar também todos os nossos canais, o Paddockcast, que está no feed dos principais agregadores. Os links estão todos na descrição aqui. Você ouve os programas do Grande Prêmio. Esse Paddock GP vai estar no feed do Spotify, do Deezer, do Apple Podcast, está na Central 3 também, lá com os nossos amigos que fazem edição dos nossos podcasts, instagram.com/grandeprêmio, a gente está nas redes de vídeo curto também, TikTok, Quai, a gente está no Twitter, no Facebook, no Pinterest, e em breve a gente volta na Twitch, canal 2 do Grande Prêmio aqui no YouTube, muita coisa, Vitor, muita coisa.
Muito
conteúdo. E conteúdo bom. Sigam, engajem o Grande Prêmio. Além de dar like, comentem no vídeo. Comentem. Quando terminar a transmissão, a aba de comentários aqui embaixo abre. Então vocês vão lá e comentem. Qual que é o carro mais bonito? Qual que é a surpresa da temporada? A gente tá lá vendo, a gente vê tudo. Até a gente pune quem perde a linha. A gente dá like em quem faz comentário legal. Comentem, a gente.
Esses foram Evelyn Guimarães e Rodrigo Berton no Paddock GP de Carnaval. Quero agradecer aos dois por esse programa ao vivo na segunda-feira. Vocês todos que também estiveram conosco, muito obrigado. Semana que vem o Paddock GP volta ao horário convencional às 18h50. E claro, até lá você acompanha todo o conteúdo em grandepremio.com.br e nas redes sociais. Você ia falar alguma coisa, Berton? Você deu uma respirada aqui. Então tudo bem.
Respirei, né, Vitor? Preciso.
Para Rodrigo Berton e para todos vocês que acompanharam o Paddock GP. Beijo, bom carnaval, se cuidem, tchau.